Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartorito, sigo com você até as 5 da tarde e, como prometido, hora de entrevista aqui no Expresso. Você já pensou em trocar as altas temperaturas do verão tropical por locais em que a temperatura pode ficar até 40 graus negativos aí? Pois é exatamente isso que uma equipe de 5 pesquisadores da UFMG vai fazer. Eles vão ficar do dia 11 de janeiro, na verdade foram na última sexta-feira, não é isso? No sábado, quer dizer, até o dia 26 de fevereiro, realizando escavações aí na Antártica. Entre eles está a aluna de mestrado do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, a Jerusa Hadik. Eu conversei com ela na última sexta-feira e a gente confere aí a entrevista sobre a expedição, agora aqui no Expresso. Jerusa, por que essa época é a mais propícia para as pesquisas?
Essa época, o clima está mais ameno na Antártica. Então, isso permite com que os acampamentos sejam lançados e que nós fiquemos lá por períodos maiores, como um mês, dois meses. Só que dessa vez a gente vai ficar, na verdade, acampado um mês só. Mas isso permite maior subsistência, né? Estrategicamente.
E quais são aí os principais objetivos dessa pesquisa? O que se pretende encontrar nesse sítio arqueológico?
A pesquisa, ela envolve a arqueologia histórica, né, para ser mais precisa, antropologia e conservação e restauração, além de outras áreas também afins. Mas esses são os principais eixos que estão envolvendo nesse momento a pesquisa. Tá? Nós pretendemos encontrar, enquanto vestígio arqueológico, um contexto de objetos deixados pelos caçadores de mamíferos marinhos que habitaram a região no século XVIII, no século XIX, tá? Até em meados do século XIX, e que eles construíam com rochas da região alguns acampamentos, né? Algumas estruturas, e ficavam ali processando os animais que eles abatiam e levavam o resultado, o produto desse trabalho, eles levavam para os navios que os contratavam, geralmente vindo dos Estados Unidos e Inglaterra, tá? E eles recebiam o pagamento por esse produto.
E como é que é o processo de extração desses materiais? Como é que é feita a limpeza e o condicionamento? Como é que eles são preservados?
Tá, então, no caso dos objetos arqueológicos, nós conservadores e restauradores, nós temos sempre que ter atenção para a situação que esses materiais estão no solo e os agentes de deterioração que eles estão sofrendo ali enterrados. Então, quais condições, por exemplo, de umidade, acidez do solo, sais solúveis, ou então se o material ele é orgânico ou se ele é inorgânico, por exemplo, como um metal. Cada material desse, cada condição de deposição que o solo e que o clima oferece, vai dar ali, vai entrar, digamos assim, como que em um estado de equilíbrio com esse material. Quando nós resgatamos do solo, eles vão mudar totalmente a condição de exposição deles e eles vão começar a entrar num outro processo de equilíbrio. Isso gera, por exemplo, um ressecamento, fissura. Outros vão ter um contato com oxigênio que não tinha, por exemplo, como os metais, e eles vão começar a oxidar com uma velocidade muito grande. Então, nós conservadores, nós temos que trabalhar para inibir esses novos fatores que vão atacar esses objetos com esses materiais diversos. Então, nós temos que conhecer muito bem a natureza de cada objeto, a natureza dos fatores que estão atuando no solo e os fatores que vão atuar quando a gente retira do solo, tá? Depois disso, tem a parte do transporte desse material da Antártica para o laboratório onde nós trabalhamos, que é o Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Humanas da FAFIS, que também é um processo complicado, porque nós não podemos acompanhar todo esse translado. Ele acontece a partir com a ajuda da estratégia da Marinha Brasileira, e com os barcos da Marinha Brasileira que eles são transportados. Então, nós tentamos prevenir, colocar invólucros que vão, digamos, estabilizar um pouco o clima, a umidade, os impactos que esse material pode sofrer, mas ainda assim é um processo complicado, tá? Quando ele isso aí leva mais de 2 meses para ele chegar no laboratório. Quando ele chega no laboratório, aí sim nós podemos estabilizá-los, nós podemos ter um maior controle sobre as condições climáticas. E ali nós realmente fazemos uma limpeza mais aprofundada e as intervenções que forem necessárias para estabilizar esses objetos.
Jerusa, e vocês vão testar também um novo sistema aí digitalizado de coleta e processamento de dados. Como que ele funciona? O que que ele traz de novo?
Sim, nós estamos informatizando esse sistema de coleta de informação, tanto sobre os objetos no sítio, como também sobre características do sítio no espaço, pelo seguinte, antes isso era feito a partir de informações que eram manuscritas e depois esses dados eram... Eles ficam mais complicados de serem processados e daí serem tirados resultados, né? Com a informatização, nós criamos um programa, né, com campos que estão direcionados para essa coleta de informação dos sítios arqueológicos. E já no sítio, nós já podemos processar essas informações sem a perda de nenhum dado importante, tá? Então, dá para a gente essa segurança também de que os dados não vão ser perdidos. E esse programa também permite que, instantaneamente, no momento que esses dados são lançados, eles já ficam também disponíveis numa plataforma online que fica disponível.
Certo.
Qualquer pessoa que tem interesse já pode entrar e verificar que material está sendo achado em que sítio.
Que bacana. E como que funciona a parceria aí de cooperação internacional entre Brasil, Argentina e Chile nessas pesquisas?
Dentre os países que estão participando do Tratado Antártico, alguns eles têm como se fosse um estado de cooperação maior, que é no caso do Chile, Argentina e outros países também, né? Então, muitas vezes, o Brasil, ele presta algum apoio em alguma estratégia, de alguma pesquisa, por exemplo, que o Chile está desenvolvendo, é a mesma coisa vice-versa, né? O Chile também, ele presta essa estratégia, esse apoio. No caso brasileiro, por exemplo, nós vamos atravessar o Drake aqui, que para chegar na Península Antártica, né, do sul, do finalzinho da América do Sul até chegar na Península Antártica, nós vamos atravessar de avião, um avião das Forças Armadas, que é o que eles chamam de gordo, né, um avião Hércules. E nós vamos aterrissar numa pista na base chilena, porque a base brasileira ela não possui uma pista de pouso. Então, a gente vai utilizar dessa infraestrutura chilena. Então, esse, por exemplo, é um formato de apoio. Fora isso, a troca de informação, de dados coletados, né? A pesquisa de arqueologia, ela começou com o professor Andrés Aranque na Argentina e sempre teve um diálogo muito forte com os chilenos também. Então, nós temos a equipe hoje do laboratório, é composta também por argentinos, chilenos e outras pessoas de outras nacionalidades que estão envolvidas com a pesquisa arqueológica na Antártica.
Agora são 3 horas e 40 minutos, você está ouvindo o Expresso 104,5 e estamos conferindo uma entrevista que eu fiz com a aluna, a mestranda aí do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, a Jerusa Hadiki. Ela está fazendo aí pesquisas na Antártica. Vamos conferir a segunda parte da entrevista. Jerusa, e em 2012 teve um incêndio aí na base brasileira que impediu as pesquisas nos últimos anos, né? Qual que é a expectativa para o retorno às pesquisas locais aí depois desse período?
Na verdade, aconteceu foi o seguinte. O Brasil, como os outros países, para eles estarem participando efetivamente do Tratado Antártico e para ter esse direito de ter base e pesquisa desenvolvidas, ele precisa de ter continuidade. Ele não pode falhar nenhum ano, tá? Então, o que acontece? Com esse incêndio, atrapalhou bastante as estratégias de pesquisa, de envio de pesquisadores para a Antártica. Então, isso reduziu muito o número de pesquisadores que realmente foram neste ano de 2012, e também atrapalhou um pouco a logística de lançamento dos acampamentos. Nós não pudemos ir no ano de 2012, porque é o único tempo disponível para lançar os nossos acampamentos na ilha. Eles eram um período se não me engano, em novembro, que é um período de muito frio, tem muito gelo e é difícil fazer a escavação. Fora a questão climática mesmo, né? Então, isso atrapalhou um pouco e nós tivemos que deixar esse ano e não fomos nesse ano de 2012. No ano de 2013, a coisa já está mais normalizada, tá? Em 2012, houve uma força-tarefa muito grande com a mobilização tanto da Marinha Brasileira quanto de outros países que são, digamos, amigos, né, companheiros, que prestam essa ajuda infraestrutural. E é, a base brasileira que pegou fogo, ela foi reconstruída e hoje o que atua lá é um módulo emergencial, tá? Hoje tem um módulo emergencial. E já esse ano de 2014, vamos começar a construir a nova base brasileira, que é bem diferente, tem uma infraestrutura muito maior, muito melhor. Então, assim, na verdade, as pesquisas não foram paralisadas. A nossa pesquisa, particularmente, foi prejudicada, mas elas não foram paralisadas.
É, Jerusa, e como que é o treinamento antes da expedição, antes de ir para a Antártica? E como que vocês se preparam para as temperaturas, para o fenômeno aí do sol da meia-noite? O que, que é esse fenômeno?
Então, é, existe uma preparação formal que oferecida pela própria Marinha, que todo pesquisador tem que passar. Essa preparação ela acontece na Ilha de Marambaia, que é no Rio de Janeiro, que é um centro de treinamento da Marinha. E lá nós temos contato com os equipamentos que a gente vai utilizar no acampamento, como, por exemplo, o fogão, também com a comida, o vestuário, tudo que eles vão oferecer para a gente, tá? Para dar a condição mesmo de sobrevivência, a gente tem esse contato. Fora isso, tem também algumas atividades físicas, onde eu creio que eles estão avaliando também como está a resistência do pesquisador. A gente também passa, nesse treinamento, a gente recebe várias palestras, e daí de pessoas diferentes, como, por exemplo, climatólogos, médicos da Marinha que já atuaram, ficaram na base por um ano. Então, todas as pessoas, elas falam de algumas experiências, como também de coisas importantes para que nós nos resguardemos, né, de alguns possíveis problemas. É, nós temos também contato com os alpinistas, que são pessoas que nos acompanham. Todo acampamento tem um alpinista para dar ajuda logística, estratégica, ajudar com equipamento. E, bom, essa é a preparação formal. Fora isso, eu acredito que há uma preparação para cada pesquisa, né? Onde os coordenadores das pesquisas, eles têm que informar sobre alguns procedimentos, treinar para uso de alguns equipamentos que não são fornecidos pela Marinha, mas que sim são equipamentos da própria pesquisa, como, por exemplo, nós arqueólogos, nós temos que já ter uma habilidade com essa estação total, que é um equipamento que faz o mapeamento do sítio, faz a medição do sítio e dos objetos, plota os objetos no sítio, então é um equipamento importante que a gente tem que ter o contato. Fora essa preparação que é da pesquisa, né, que é de acordo com cada pesquisa, tem também uma preparação que é pessoal. É você se preparar psicologicamente, você se preparar para não ter conforto por semanas, lidar com o frio intenso, alguma preparação pessoal, algum remédio que você tem que tomar, alguma dificuldade que você tem. Então, você tem que estar todo o tempo indo, preparando sua mala, colocando as coisas e lembrando, porque cada detalhinho, cada coisinha que você coloca na mala, isso pode te fazer uma diferença muito grande lá depois.
Certo, Jerusa, muito obrigado pela entrevista, sucesso aí na expedição, nas pesquisas, boa sorte.
Eu que agradeço a equipe.
Boa tarde. Bom, aí a entrevista que eu fiz com a Jerusa Radic, ela que é aluna de mestrado do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, faz parte da equipe de 5 pesquisadores da UFMG que estão na Antártica realizando escavações desde o último dia 11 e seguem até o dia 26 de fevereiro. Para saber mais sobre a expedição, leia a notícia aí que foi publicada no www.ufmg.br.